Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do 3 em 1 nessa tarde de quarta-feira, hoje dia 22 de janeiro de 2020. Vamos trazendo para você muita informação, muita opinião. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Você assiste ao 3 em 1 nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também pelo YouTube no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Constantino lá nos Estados Unidos, Josias em Brasília. Vamos lá.
Lá de Brasília, Josias de Souza. Oi, Josias.
Olá, Abraão, boa tarde a você, boa tarde a Denise, ao Constantino, boa tarde especial à nossa audiência, vamos em frente.
E dos Estados Unidos, falando o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Denise, Josias, audiência, vamos nessa.
Vamos nessa, direto para os destaques desta quarta-feira. Durante participação no Fórum Econômico de Davos, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, diz que 90% da auditoria contratada estava concluída quando assumiu a instituição. Um dos primeiros advogados a fechar uma delação premiada na operação sobre desvios na Petrobras, Antônio Figueiredo Bastos, é denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato. E além disso, o 3 em 1 destaca que uma pesquisa CNT-MDA divulgada nesta manhã mostra que a popularidade do governo aumentou em relação a agosto do ano passado. São alguns dos destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte: o que você acha da decisão do presidente Jair Bolsonaro de evitar falar com a imprensa ao sair do Palácio do Alvorada? Você dá a sua opinião gravando vídeos, envie pelo nosso WhatsApp. O número está na tela para você que nos assiste, prefixo 11 931 17 0620. Esse é o nosso WhatsApp, você participa do 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. Olha só, durante participação no Fórum Econômico de Davos, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que 90% da auditoria contratada estava concluída quando assumiu a instituição. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informou que o banco pagou 48 milhões de reais a um escritório estrangeiro, mas a auditoria não apontou nenhuma irregularidade, incluindo evidência de corrupção dos funcionários do banco. Segundo Montezano, é difícil julgar a situação em que a então diretoria do banco tomou a decisão, 2 anos atrás, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. O contrato com a empresa estrangeira foi formalizado em julho de 2015, na gestão de Dilma Rousseff, com a prerrogativa de consultoria internacional na área do direito. No entanto, em 2018, na gestão de Michel Temer, o contrato venceria, mas foi prorrogado por mais 30 meses para abrir a caixa preta do banco. E aí, Denise?
Olha, é história. Agora eles vão ter justificativas para o gasto que foi feito com essa consultoria sem produzir os resultados esperados, que é a tal caixa preta. Agora, os governos anteriores tentaram avançar com isso, não nem coloco Dilma Rousseff, porque a contratação foi naquele momento, talvez para tentar justificar alguma operação que vinha sendo criticada. Ela saiu debaixo de muitos questionamentos em relação a vários aspectos da gestão na área econômica. Mas Temer tinha esse objetivo desde o início. Eu conversei na época com a presidente Silvia Bastos e ela falava que ela tinha prestado todas as informações das investigações que buscavam irregularidades nesses contratos, que envolviam os grandes campeões, alguns envolvidos na Lava Jato, enfim, e nada foi descoberto. Ela falou que ela passou todas as informações. Depois foi Paulo Rabelo de Castro, que até editou um livro, o Livro Verde, para mostrar o que tinha acontecido de fato, mostrando as operações, o quanto foi emprestado em cada caso. Esta semana nós já falamos sobre isso e alguns internautas até acharam que eu estava defendendo esses contratos. Eu não defendo de modo algum. Eu acho que houve um direcionamento absurdo de recursos para esses grandes campeões, de uma forma que conseguia esconder irregularidades. Agora, a questão é que, do ponto de vista técnico, parece que eles trabalharam direitinho para não deixar nenhuma ponta solta, inclusive para que os técnicos do BNDES acabassem aprovando esses contratos. Tem uma área técnica, tem a averiguação de todas as condições do empréstimo. preenchidas essas condições, independentemente do que esteja por trás e que não é revelado nesses contratos. Então é isso, é dinheiro para um determinado financiamento, tem tal garantia. Em alguns casos a garantia era dada pelo Tesouro e não eram os técnicos do BNDES que iriam questionar isso. Então não está lá no contrato. A investigação tem de ser de outro lado, na outra ponta, de quem recebeu os recursos, da forma como foi aplicado, se o que foi repassado de fato foi utilizado nos empreendimentos, nas obras. Sabemos de relacionamentos políticos aí com governos corruptos, então envolvimento em outros países, o famoso caso do Porto lá de Cuba. O Brasil está levando calote, aí a garantia tem que ficar por conta do governo também, mas especificamente no BNDES, que era essa grande bandeira que o presidente colocava ainda na época da campanha, Bolsonaro falava muito na Caixa Preta, talvez ela não exista de fato nesse sentido, de se abrir lá o cofre no BNDES, os arquivos e descobrir irregularidades através desses contratos.
E aí, Josias?
Essa história de Caixa Preta já deu o que tinha que dar, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito ali no BNDES, tem que vender aquela carteira de ações do banco, que torna o Estado sócio de múltiplas empresas e tem que redirecionar completamente a atividade do BNDES. Mas tem uma urucubaca ali qualquer que impede a conclusão dessas tarefas óbvias, né? No início do segundo ano de um governo que agora já é seminovo, a gente está debatendo esse fetiche da Caixa Preta, que virou uma inutilidade dispendiosa. Desperdiçaram-se ali R$48 milhões, numa auditoria sobre a Caixa Preta para constatar que o fantasma não existe. Nos governos do PT, o BNDES gastou dinheiro público como água, despejou bilhões em empresas e ditaduras companheiras. Dizia-se na ocasião que essas operações produziriam o milagre das multinacionais brasileiras, as campeãs nacionais. E o que se produziu, na verdade, não foi um milagre, mas uma espécie de pós-milagre. A água do BNDES não virou vinho, virou direto vinagre. E a constatação agora de que o Caixa Preta, evidentemente, essa Caixa Preta, você constatar que não há Caixa Preta, não elimina esse pós-milagre, ele aconteceu. Mas teve um divisor de águas aí, que as pessoas não levam em conta, que foi uma ação que o BNDES moveu, ainda no governo da Dilma Rousseff, em 2015, no Supremo, para evitar a abertura dessas informações relacionadas às operações com JBS, com estados estrangeiros, e o Supremo decidiu que era preciso abrir. Foi uma decisão, inclusive, da primeira turma do Supremo, que, como tinha dinheiro público envolvido, o sigilo bancário tinha que ser, sim, flexibilizado. Ali foi aberta a Caixa Preta. Agora, confirmando-se a inutilidade dessa apuração, que custou aí R$48 milhões, é hora de virar a página. Aí vem o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, e vira a página, mas vira para trás. Aí ele desperdiça o tempo dele, realçando que a auditoria foi contratada pelo Michel Temer. Ora, se houvesse a Caixa Preta, ele não estaria dizendo isso, ele estaria faturando, olha, descobrimos aqui uma Caixa Preta e tal, e nem mencionaria o nome do Temer. Mas como não há a Caixa Preta, ele transfere responsabilidades. Nada disso estaria acontecendo, é preciso relembrar, se o Bolsonaro tivesse dado crédito ao economista Joaquim Levy, que já informava isso, a exemplo do que fizeram antecessores dele na gestão do BNDES. Já dizia que não tinha Caixa Preta ali nos primeiros meses da gestão Bolsonaro, mas o presidente insistiu nesse fetiche e agora as pessoas se perguntam, o BNDES começa a falar em vender 20 bilhões em ações da Petrobras, e as pessoas começam a se perguntar, e as ações da Vale, e as ações da JBS, e a carteira inteira, por que não vendeu ainda? As respostas para essas questões estão lá no Palácio do Planalto, porque o Jair Bolsonaro é mestre em criar polêmicas, mas ele não sabe sair das polêmicas. Vira essa página, bota o BNDES para trabalhar, bola para frente.
Constantino.
Olha, na verdade, o problema maior do BNDES é dividido em duas partes. Uma parte é ideológica, outra parte é suposição de corrupção, né? A Caixa Preta visava encontrar corrupção. Só que, veja, como a Denise já colocou, é que nem você querer encontrar assinatura em propina, ou então o batom da cueca ali, né? É óbvio que se houve esquema de corrupção, isso não vai estar necessariamente nos contratos em si. Isso como é que funciona, né? A decisão é tomada de cima para baixo. Quando o PT assumiu o BNDES desembolsava 30, 40 bilhões por ano, passou a desembolsar R$200 bilhões por ano, começou ali com o Carlos Lessa, reza a lenda que ele dava livro de esquerdista para a turma ler e botava na geladeira diretores que não falavam a mesma língua e não rezavam sobre a mesma cartilha ideológica, né? E depois veio o Guido Mantega e depois acabou com o Luciano Coutinho, que era o mesmo que na década de 80 já queria falar ali em substituição de importações, lei da informática, cobra, aquelas coisas todas que acabaram também dando tudo errado. Né? Então, o Luciano Coutinho, eu não vou dizer se ele é corrupto ou não, eu vou dizer que ele tem um arcabouço ideológico nacionalista, nacional-estatizante, que acredita na seleção de campeões nacionais. Então, com essa mentalidade, as decisões vinham tomadas de cima para baixo pelo governo e os técnicos tinham que fazer o quê? Carimbar e verificar se alguma coisa foge muito ou não ali da regra do banco. Agora, como você tem critérios elásticos, alguma arbitrariedade, você consegue emprestar para um porto em Cuba, para um metrô em Caracas, para uma ditadura angolana, justificando isso com base nas exportações das empresas brasileiras, como Odebrecht, ou então criando gigantes nacionais, como a JBS, que iam comprar empresas no exterior, e isso ia se reverter em benefícios para o país. É óbvio que não se reverteu, é óbvio que gerou conglomerados ineficientes, corruptos, em conluio ali, mancomunados com o próprio governo. E aí, por onde pode vir a corrupção? Exatamente fora do BNDES, em esquema de financiamento do PT, em contas em Angola, ou em Portugal, ou na Suíça. A corrupção não está dentro do BNDES. Você não vai encontrar isso ali nos funcionários. Vem o presidente do banco e diz, tem aqui uma operação, analisa com muito carinho aqui, porque é muito importante para o banco. O diretor ou funcionário técnico tem duas opções: peitar o presidente sob o risco de ser colocado na geladeira na melhor das hipóteses, ou fazer o trabalho dele, e não é ele que vai ter ali o ônus, né, a responsabilidade da decisão, que foi tomada de cima para baixo, repito. Então, o fato mais importante para se entender é que o BNDES, sob o PT, virou uma máquina de transferência de recursos do trabalhador pobre para empresários ricos que investiam em lobby em Brasília, ou então ditaduras camaradas de socialistas ligados ao PT de alguma forma. Esse é o retrato. Isso virou o BNDES durante o PT e essa é a caixa preta. Agora, se vai ter uma corrupção explícita nos contratos ali ou não, é outra história. A gente está vendo o resultado aí. Já tem calote acontecendo e vem mais por aí. Já tem grupos enormes que foram criados e a gente sabe quem são as pessoas por trás. E qual foi o critério? O critério não foi eminentemente técnico, não veio de uma decisão de baixo para cima do banco. Então, tá explícita já a caixa preta do BNDES. Ele virou, sob o governo do PT, uma máquina de esquema ideológico e, ao que tudo indica, corrupto.
Josias.
Nós estamos de acordo em relação ao que o BNDES virou, né? O que o PT fez com o BNDES é coisa parecida com o que fez com a Petrobras, só que no BNDES a coisa foi mais sibilina, mais sutil, porque tinha ali os contratos e tinha um discurso por trás e tal, e não se meteu a mão ali diretamente no banco, mas o dinheiro saía do banco e aí, dali para fora, é que se desviava. Agora, há inquéritos abertos. O Ministério Público está conduzindo vários inquéritos. O TCU, inclusive, foi uma auditoria do TCU que resultou no posicionamento do STF em 2015. Então, acho que o governo faria um bem enorme, inclusive, se cobrasse celeridade nesses processos para verificar essa corrupção que todos sabem que ocorreu. Agora, quando eu digo virar a página, acho que tem que virar essa página, porque agora é outro governo, então não dá para a gente ficar na base da ideologia e perdendo tempo. Nós estamos no segundo ano já do governo e o BNDES ainda não se livrou daquela carteira bilionária que ele tem lá. Tem que vender essas ações, transformar isso em dinheiro. O Estado não tem que ser sócio de ninguém e tem que definir o que vai fazer com o BNDES. Vai usar o banco agora para fazer financiamento de infraestrutura, financiamento de saneamento? O que é que vai fazer com o BNDES? Essa resposta o governo está devendo. Aí ficamos nós perdendo tempo com o passado. Vira a página, cobra a investigação da roubalheira que houve lá e dá uma outra utilidade para o BNDES. Para de discutir inutilidades.
Denise.
Eu acho que o ponto é exatamente esse. Ficou aquele trauma, entre aspas, aí de toda a situação criada pelos governos anteriores, estabelecendo esses contratos aí questionáveis do ponto de vista legal, inclusive, pelos resultados. e não se redefine a vocação do BNDES. Ele poderia ter um papel muito mais importante nesse momento de retomada da atividade econômica, com a carência de investimentos que nós temos, com as empresas. Algumas iniciativas estão sendo até lançadas, mas de forma muito modesta. Se fala em estímulo maior às pequenas empresas, até está acontecendo alguma coisa, mas o BNDES poderia ter uma política de fomento que seria, de fato, a vocação dele, muito mais importante para o país num momento como agora. E se ficou com aquele trauma mesmo, olha, qualquer coisa que a gente faça pode beirar a irregularidade, beneficiar determinados grupos, e não se trata disso. Ele teria um papel importante, ou então não tem por que existir.
Fala, Constantino.
Olha, eu acho que não tem muito por que existir, e o ponto é o BNDES, o ponto é o seguinte: eu discordo dos meus companheiros de bancada que não houve uma mudança, e eu concordo em parte que o presidente Bolsonaro insiste numa narrativa para trás. Isso é do jogo político, ele está sempre em disputa ali com o PT e se comparando com os governos anteriores, isso é do jogo. Agora, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista da parte técnica, já houve uma mudança. O BNDES está com um programa agressivo de venda de participações das empresas. Vamos lembrar o que aconteceu ali na era do PT, porque isso é muito importante. O PT descobriu o moto contínuo de crescimento perpétuo, né, nas pedaladas, e o BNDES era um instrumento importante disso. O que acontecia? O BNDES criava dinheiro do nada, emprestando 200 bilhões de reais por ano para essas empresas, só que como o BNDES faz parte do Estado brasileiro, o endividamento líquido não aumentava. E muitos investidores olhavam justamente esse indicador, o investimento líquido em relação ao PIB. Tanto é verdade que os analistas passaram a olhar o endividamento bruto, porque perceberam o jogo, e quando você olhava o gráfico do líquido e o bruto, você via uma boca de jacaré se abrindo. O que era isso? Era o governo inflando cada vez mais a dívida bruta do Estado, só que isso não aparecia na dívida líquida porque ele devia para ele mesmo, por meio do BNDES. Esse foi o grande esquema. Então isso já foi revertido. O BNDES está anticíclico agora, ele está reduzindo, devolvendo dinheiro para o Tesouro, devolvendo. E acabou o dinheiro, acabou, não dá mais para brincar disso. Então, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas está correndo atrás de dinheiro. O Paulo Guedes, ministro da Economia, está lá em Davos, anunciando mais de 100 projetos para tentar atrair bilhões de dólares para a infraestrutura. É assim que tem que ser. É a iniciativa privada. Acabou o esquema de usar o BNDES, porque isso é parte do problema que foi um legado terrível deixado pelo PT. Então, pode até ser discutido, do ponto de vista teórico, se existe ou não um papel para um banco de fomento num país. É discutível isso. Agora, o BNDES não tinha mais a mínima condição de fazer isso.
Olha só, um outro destaque: um dos primeiros advogados a fechar uma delação premiada na operação sobre desvios na Petrobras, Antônio Figueiredo Basto, foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro por evasão de divisas. De acordo com o jornal O Globo, Basto e o sócio Gustavo Flores confessaram ter praticado o crime de evasão de divisas, apesar de terem negado a realização de operações ilícitas de dólar cabo, meio ilícito de envio de dólares para o exterior. O advogado ficou conhecido por ter como clientes o doleiro Alberto Youssef, Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, e o lobista Júlio Camargo. Os depoimentos deles ajudaram a revelar a série de desvios na Petrobras e as relações de corrupção entre empresas e autoridades, tanto para o financiamento de campanhas eleitorais quanto para enriquecimento ilícito de diversos envolvidos. Ele também atuou no caso do ex-senador Delcídio do Amaral e, mais recentemente, chegou a atuar na colaboração do operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro. Josias.
Olha, a sucessão de escândalos na política, isso não vem de hoje, né? Começou lá no escândalo ainda dos anões do orçamento, há coisa de mais de 30 anos. Desenvolveu-se aí um mercado muito rentável para os advogados. Então, há advogados que se especializaram em prestar assistência a políticos em apuros. E esses advogados, eles se relacionam com bandidos. E há, inclusive, uma discussão antiga, que já chegou a ser debatida até no Supremo Tribunal Federal, porque, na prática, esses advogados são remunerados com dinheiro de má origem, mas é do jogo. Todo mundo merece uma defesa, o advogado está ali fazendo o papel dele. Agora, há uma fronteira muito tênue entre a atividade advocatícia e a bandidagem. Então, um advogado precisa tomar muito cuidado para não ultrapassar essa fronteira. O doutor Basto, de fato, ele, dentro deste filão dos escândalos políticos, ele foi pioneiro no desenvolvimento de uma metodologia para assessorar os seus clientes na delação premiada. E aí foi procurado por sucessivos encrencados e se destacou muito nessa tarefa. Mas ele não é o único que está em apuros. Há um advogado também que é amigo de longa data do Lula, o Roberto Teixeira, que também ele é acusado lá pela Força Tarefa de Curitiba. O Basto está sendo acusado no Rio de Janeiro, Roberto Teixeira em Curitiba, de ter confundido a advocacia com os negócios escusos do seu cliente, o Lula, cliente e amigo nesse caso, né? Então, acho que aqui não tem muito o que fazer. É verificar se tem ilegalidade, se tem crime, se o advogado incorreu em crime, tem que apurar e o sujeito tem todo o direito de se defender, mas não dá para confundir uma coisa com a outra. Então, se o sujeito ultrapassou a fronteira, é papel do Estado que persegue criminosos, o pedaço do Estado que investiga e pune criminosos, investigar também advogados, como não estão acima de suspeita também, jornalista, ninguém está acima de suspeita, todo mundo tem que ser investigado. Então, se o sujeito está sendo acusado aí de lavagem de dinheiro, verificar se aconteceu a lavagem de dinheiro. Inclusive, ele é acusado de envolvimento com o doleiro dos doleiros lá, o Dário Messer. Então, o Nasser, verificar se aconteceu. Se aconteceu, punir, como qualquer brasileiro. Não é porque é advogado que está acima da lei. Precisa verificar se tem o vínculo com o Dario Messer. Verifica, apurado o delito, pune.
Fala, Constantino.
Pois é, são duas categorias profissionais que são muito protegidas pelas leis brasileiras e com razão, né? O advogado e o jornalista. Você precisa proteger a liberdade de imprensa, que denuncia tanta coisa e joga luz sobre tantas coisas que os poderosos adorariam manter na sombra, e o advogado, porque alguém precisa defender justamente aqueles que são acusados, né? Não é um Estado policialesco, tem um devido processo legal, todo mundo é inocente até que prova o contrário e tudo mais. Então, são duas categorias muito protegidas. Agora, isso cria, às vezes, um verniz, uma blindagem, para que, no exercício dessas funções, se misture ali o que é exatamente a tarefa do advogado ou do jornalista e do criminoso. O advogado tem acesso aos criminosos nas penitenciárias, nas prisões. Muitas vezes, até você imaginar como é que o sujeito vai aceitar defender um criminoso perigoso, né? Alguém, um traficante, alguma coisa assim, já é uma coisa muito bizarra você pensar, né? Que alguém muito honesto aceitaria. Alguém tem que fazer. Mas você pensar que vai ser alguém muito honesto, é difícil, porque imagina só o sujeito defender um Marcola da vida. Né? É óbvio que ele já está em risco, a família já está em risco. Então, é óbvio que existe ali uma tentação ou uma inclinação, inclusive na hora da escolha, a que seja também alguém meio inclinado ao crime. Né? No caso do jornalismo, existe aí um caso que está sendo debatido hoje mesmo, né? Envolvendo o Glenn Greenwald, que é exatamente isso. Quer dizer, até onde vai o sujeito obter uma fonte sigilosa que cometeu um crime e ele está tornando público porque ele é um jornalista, ou até onde começa um trabalho de cumplicidade, onde você está sabendo de um crime em andamento, você dá sugestões ao criminoso. É isso que está em discussão hoje. E muita gente está usando o manto do jornalismo para proteger alguém que está sendo acusado de ter cometido um crime. Se cometeu ou não, a justiça vai dizer. Tem que ter prova. Mas é importante deixar claro isso. O que a liberdade de expressão e jornalística tem que proteger é o trabalho do jornalista, não do criminoso. É igualzinho no caso do advogado. Todo mundo tem direito à defesa. Alguém tem que ser advogado de um criminoso, de um delator, de um bandido e tudo mais, de um marginal. Agora, se o cara é marginal junto, se ele é cúmplice de um crime, ele tem que ser punido como criminoso. Isso é o óbvio ululante.
Vamos seguindo então, fazendo a nossa primeira parada do 3 em 1 desta quarta-feira. Daqui a pouco tem mais, até já. Olha só, a atriz Regina Duarte.
Que são montados okay. Aqui em São Paulo. Então, pouco dinheiro para muita conversa fiada.
Boa, seguindo com o nosso 3 em 1, olha só, a pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta manhã, mostra que a popularidade do governo aumentou em relação a agosto do ano passado. A aprovação e as avaliações positivas aumentaram acima da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. De fevereiro para agosto de 2019, o estudo havia registrado uma queda na popularidade do presidente. Em agosto, a desaprovação do desempenho de Bolsonaro à frente do Planalto era de 53,7%, enquanto a aprovação era de 41%. Agora, a aprovação e a desaprovação estão tecnicamente empatadas. Aprovam 47,8%, desaprovam 47%. As avaliações positivas ficaram em 34,5%. Em agosto, eram 29,4%, alta acima da margem de erro. Já as negativas caíram de 39,5% para 31%. E aí, Denise, que avaliação você faz dessa pesquisa?
Olha, eu acho que coincide um pouco com a situação um pouco melhor da economia, né? Nós tivemos na virada do ano um desempenho melhor do comércio, apesar de alguns dados contraditórios que nós tivemos aí do mês de novembro, que estão sendo discutidos até agora. O fato é que você teve uma expansão das compras, do consumo, melhoria dos índices de confiança em geral, pelas perspectivas da economia, eu acho que isso cria uma percepção melhor da situação, embora o Brasil ainda enfrente seríssimas dificuldades, mas nós tivemos também alguma melhora do mercado de trabalho, de novo tem ressalvas, que é a questão da informalidade, mas é melhor você ter renda do que você estar desempregado. Então isso ajuda, teve a liberação do fundo de garantia, mais dinheiro no bolso também é um agrado importante e nós tivemos, acho que, menos ruído na política, até por ser uma época aí de final de ano, a mobilização era outra, nós tivemos outras discussões e que não era exatamente o presidente, havia uma cobrança do Congresso em relação a determinadas pautas, prisão em segunda instância, isso vinha do final do ano, mas acho que o presidente conseguiu se descolar um pouco de todas essas discussões, então foi um momento melhor, eu acho que a economia pode ajudar muito. É uma questão que sempre é colocada, desde que atenda a outras expectativas também da população e principalmente de quem não faz parte da base eleitoral cativa do presidente. Então é preciso mais do que a economia tem que avançar muito mais, mas se esses números estiverem corretos, eu acho que tem uma certa relação com a melhoria da economia.
E você, Constantino, o que é que achou?
Atribuo essa melhora a três fatores principais. O primeiro, sem dúvida, a economia. Né? Aprovou a reforma previdenciária, distribuiu o FGTS no final do ano, a economia está começando a crescer um pouco mais, então isso aí é o mais importante para a imensa maioria dos brasileiros, né? Que querem emprego, renda, ter o que comer nas três refeições mais importantes do dia. É isso que importa para todo mundo fora da bolha que vive ali num mundo à parte, discutindo o sexo dos anjos ou ideologia de gênero. O segundo fator é que saiu um pouco da imprensa ali aquela questão toda dos ataques a incêndio na Amazônia, aquilo tudo que vinha desgastando, de certa forma, o presidente. Né? Tanto que quando você abre a pesquisa, você vê exatamente isso, a questão do meio ambiente, onde ele é pior avaliado, na questão econômica é onde ele tem mais reconhecimento, mais apoio. E um terceiro pilar que eu não descartaria, meio na brincadeira, meio a sério, colocando aí como terceiro pilar, é o relativo silêncio nesse período do Carluxo nas redes sociais. Agora está de volta, né? Já voltou a ofender aí veículos de comunicação e tudo mais, mas quando o Carlos Bolsonaro vai jogar videogame ou fazer qualquer outra coisa, realmente há um ambiente de mais tranquilidade, menos intriga sendo gerada, o que é sempre bom, porque se a militância mais aguerrida bolsonarista, por um lado, curte esse tipo de coisa, essas tretas, essas mitadas, né, nas redes sociais, aqueles que são mais moderados, mais neutros, eles olham para isso com um certo desprezo ou até preocupação, e isso afasta muita gente do apoio do governo. Gente que, em condições normais de temperatura e pressão, estaria apoiando o grosso do governo por ver que existe uma pauta virtuosa, não só na área econômica, mas em algumas áreas também de costume, gente que tem um viés mais conservador, mas conservador não é sinônimo de ser tosco. Né? Então, essa postura dessa ala, dessa militância representada pelos filhos do presidente, isso aí afugenta muita gente do apoio natural ao governo.
Você, Josias?
O economista Mário Henrique Simons, ele costumava dizer que o brasileiro é otimista entre o Natal e o Carnaval. E nós estamos justamente nesse período. Ora, evidentemente, essa pesquisa, não precisa esperar as próximas pesquisas, porque a pesquisa é o retrato de um momento, você vai verificar se isso vira uma tendência numa sucessão de aferições de diferentes pesquisas, aí você vê, compõe o quadro, né? Mas, evidentemente, você tem hoje um cenário positivo e esse cenário ele é proporcionado, sobretudo, pela economia. Então, é um crescimento tímido, muito tênue, mas as pessoas notam isso. As pessoas notam na hora que vai comprar no final do ano, as compras de final de ano, o crédito está voltando gradativamente, as pessoas estão renegociando as suas dívidas, o emprego, a retomada é tímida, mas mal ou bem o sujeito está ou empregado ou subempregado. As pessoas notam que alguma coisa está mudando e, embora a mudança seja tímida, também a variação na pesquisa não é um salto extraordinário, é uma variação pequena que indica o reflexo da economia. E isso vai ser assim durante todo o governo do Jair Bolsonaro. Bolsonaro terá êxito se ele conseguir resolver o problema da economia. Se não conseguir, aí pode plantar bananeira, pode fazer o que for em outras áreas que não vai adiantar. A economia é o essencial. Então, o presidente, a gente conversa muito aqui sobre a capacidade do Bolsonaro de criar crises. E, na prática, se você analisa, não há hoje oposição no Brasil. O Bolsonaro faz oposição a si mesmo. Então, se ele se conscientizasse disso, o Constantino estava mencionando o problema do meio ambiente e, de fato, isso saiu do noticiário porque começou a chover, o incêndio na Amazônia diminuiu, mas o presidente parece ter enxergado alguma coisa, porque ele está criando aí um fundo Amazônia, uma polícia especial aí no estilo da Força Nacional de Segurança para cuidar da área ambiental e está colocando isso sob a coordenação do vice-presidente Hamilton Mourão. Então, o Bolsonaro parece que enxerga o problema. A questão é executar, é parar de criar problemas para si mesmo, apostar nessa linha econômica e torcer para que não surja nenhum escândalo em torno dos filhos, em torno do Flávio Bolsonaro, que o Queiroz não saia fazendo delações. Ou seja, tem ali uns fios desencapados, mas, evidentemente, esses dados da pesquisa apontam para um efeito positivo da economia sobre o humor do brasileiro.
Ainda falando sobre o presidente, ao sair do Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o Bolsonaro se recusou a dar entrevista para os jornalistas. Ele justificou a decisão se baseando na divulgação do relatório anual de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, que foi publicado pela FENAJ, a Federação Nacional de Jornalistas. Temos a fala do presidente aqui.
Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista.
Regina Duarte.
Eu posso
agredir vocês aí.
Presidente.
Pode tirar o processo que eu posso começar.
Que horas é o encontro?
Presidente, o processo não é a gente que encaminha, presidente. Como vai mandar tirar?
O documento apontou que em 2019 o número de casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas chegou a 208. O número revela um aumento de 54% em relação a 2018, quando foram registradas 135 ocorrências. Sozinho, Bolsonaro teria sido responsável por 121 casos, o que corresponde a 58% do total. Começo essa com você, Constantino. Diga aí.
Olha, em primeiro lugar, é um fato que o presidente ataca jornalistas, né? E faz perguntas grosseiras, rebate de forma atravessada. E também é verdade que ele é alvo, muitas vezes, de má vontade ou de fake news ou de deturpação, manipulação por parte de certos jornalistas que, obviamente, não engolem ele, né? Então, eu acho que é um relacionamento de amor e ódio, assim como acontece com o Trump e a imprensa americana. Dito isso, eu acho ótimo sinal que o presidente pare de dar essas entrevistas, entre aspas, na saidinha ali do Palácio. Eu acho que isso é um horror, ele fala de improviso, é espontâneo, ele acha que é uma característica ótima dele, mas é exatamente o momento que ele dá essas respostas toscas que em nada ajuda, né? De novo, pode servir para o delírio da militância que já é bolsonarista, faça chuva ou faça sol, mas para aqueles mais moderados é uma bomba atômica, afasta, é tóxico. Dito isso, eu acho fundamental um presidente e qualquer autoridade, qualquer um que resolve ir para a vida pública e está no poder, em função de poder. Eu acho fundamental ter transparência e responder perante a sociedade, e aí o jornalismo profissional é óbvio que é um instrumento, é um veículo representante, né? Às vezes representa mal, tudo bem, tem críticas, a liberdade de expressão está aí para isso, e qualquer um é livre também para criar o próprio veículo e tentar competir no mercado. Agora, eu acho fundamental você prestar contas. É verdade que em reuniões mais formais, como acontece, por exemplo, na Casa Branca, é verdade que tem lá as figuras que se aproveitam disso para dar uma lacrada, usar aquele momento ali para palco, para atacar ideologicamente o presidente. É o caso do Jim Acosta, da CNN, que já foi até expulso, retirado de uma dessas entrevistas, porque ele não parava de falar e não fazia pergunta alguma. Ele fazia monólogo para atacar o presidente e inventando fatos e tudo mais. Agora, mesmo que tenha esses excessos ou esses deslizes, a norma não pode ser atacada por causa dessa exceção. Quer dizer, você tem que ter, sim, prestação de contas, e a melhor forma de você ter isso é coletiva de imprensa. Quer dizer, o presidente tem que estar lá disposto de forma oficial a responder as perguntas dos jornalistas. Se ele achar que a pergunta é ruim, enviesada, ele diz isso, fala, acho que tua pergunta é ruim, não merece a resposta e me recuso a responder. E vai ficar registrado isso. É a melhor forma de você lidar com isso. Não pode um presidente achar que está no direito de não responder nunca mais jornalistas e ficar por isso mesmo. E também não acho adequado que seja por essa forma de saidinha de Palácio do Planalto. Tudo isso está muito equivocado, na minha opinião. Então, erra o presidente, mas dentro desse erro, é melhor que ele fique calado do que dar essas respostas atravessadas nas saidinhas do Palácio.
Bom, eu lembro que esse é o tema da nossa pergunta hoje. Dê a sua opinião também. O que é que você achou dessa fala do presidente, dessa decisão dele de não dar entrevistas? Você responde gravando um vídeo para a gente, envie pelo nosso WhatsApp. O número já pintou aí na tela para você que está nos assistindo. É o prefixo 11 931 17 0620. Grave um vídeo, dê a sua opinião também. E você, Josias, o que é que achou?
Eu costumo dizer que numa democracia, o presidente da República que se queixa da imprensa é mais ou menos como um capitão de navio que reclama da existência do mar. A imprensa tem muitos defeitos, inúmeros defeitos, mas ela enfrenta a antipatia de gente como Jair Bolsonaro por conta de uma virtude. A imprensa cumpre a missão jornalística de adequar as aparências à realidade, não adaptar a realidade às aparências como prefeririam os políticos. O papel da imprensa não é o de apoiar ou deixar de apoiar, ou se opor a governos. A tarefa do jornalista e da imprensa é levar para a plateia, leitor, ouvinte, telespectador, tudo o que tenha interesse público. Só não entende isso quem não tem discernimento intelectual para conviver com o livre curso de informações, de ideias. O modelo norte-americano é muito bom. A tradição dos Estados Unidos não admite a hipótese de um presidente da República que não preste contas. E a coisa é muito organizada. Você tem lá os encontros esporádicos e num tempo regulamentar, definido. Olha, o encontro vai durar tanto tempo, o presidente vai apontar os jornalistas que farão a pergunta e o sujeito faz a pergunta, o presidente responde, não responde. Agora, essa metodologia adotada pelo Bolsonaro, é muito atrabiliária. E é melhor mesmo que se o presidente tinha a intenção de falar dessa forma, desorganizada, na frente do Palácio da Alvorada e ofendendo os jornalistas, xingando a mãe de jornalista, mandando jornalista calar a boca, aí é melhor que não fale mesmo. Agora, o porta-voz Rego Barros, curiosamente, tinha um modelo civilizadíssimo. Ele instituiu ali uns cafés da manhã em que iam correspondentes estrangeiros numa ocasião, grupos de jornalistas selecionados em outra, e o presidente se submetia ali, durante o café, a inquirições. Agora, o Bolsonaro não consegue falar de forma organizada. Ele, a cada entrevista que ele dá, ele cria uma nova crise, ou duas ou três crises. Curiosamente, o Bolsonaro tem uma aversão especialíssima à Folha e ao Grupo Globo. Mas se você vai analisar, do ponto de vista editorial, essas são duas empresas que sustentam na linha editorial as ideias que são congruentes com as do ministro Paulo Guedes. são órgãos de imprensa que, nos seus editoriais, defendem a responsabilidade fiscal, privatizações, eliminação de privilégio, enxugamento do Estado, abertura da economia. O presidente está brigando com órgãos de imprensa que, na essência, defendem, editorialmente, digo, a mesma pauta do governo. Agora, não deixam de noticiar o Fabrício Queiroz, o Flávio Bolsonaro, as estripulias do Carlos Bolsonaro nas redes sociais, e aí o presidente fica irritado. Não cabe ao presidente ficar irritado, cabe ao presidente prestar esclarecimentos e saber que, numa democracia, não há hipótese de o presidente da República não prestar contas à sociedade.
Denise.
E a imprensa tem um papel muito importante, a gente sempre tem que ressaltar, no impeachment da Dilma Rousseff, no avanço da Lava Jato. Lava Jato sempre buscou a divulgação de tudo que estava acontecendo como uma forma, inclusive, de a sociedade saber do avanço que tinha nas investigações de quem estava envolvido. Era até um instrumento de pressão muito forte isso daí. E o presidente tem que aguentar o tranco. Faz parte do jogo. Em qualquer lugar do mundo que você tem uma democracia, você tem uma imprensa livre que pode criticar, pode elogiar quando tem motivos para elogiar. Quando a economia vai bem, a gente fala que houve acerto. E é por aí que vai. Agora ele procura a imprensa nessas paradias, não é só para encontrar pessoas que o admiram, e ele criou crise sem falar com jornalistas. Vale lembrar o que aconteceu com o partido dele, em que ele, comentando inclusive uma foto, o que uma pessoa tinha dito a respeito do partido, ele falou: isso daí está fora, não me comprometo, e a partir daí saiu a crise toda do PSL. Então é talvez até uma estratégia dele. Fala muito, cria fatos a partir dessa conversa que tem, não só com jornalistas, lá na saidinha lá do Palácio, diariamente. Agora fica exposto. Quanto mais fala, mais pode ser alvo de críticas. Falas espontâneas podem gerar também efeitos que não se espera, dependendo do quanto que se é espontâneo, quanto se abre a falar. É isso, faz parte do jogo. Eu acho que tem que respeitar e não cair nesse tipo de crítica que ele faz, de mandar calar a boca, de dizer que é a sua mãe. Ele teve um evento com participação, inclusive, de crianças, e que ele mandou a imprensa criar vergonha na cara. Então era uma coisa geral, não era para apenas desafetos. Ele ataca a Folha em particular, ele ataca a Globo também, mas no geral ele tem esse discurso contra a imprensa, o que em muitos casos acaba dificultando o trabalho da gente de passar essa mensagem para a sociedade, do que está certo e do que está errado. Eles colocam todo mundo como tendo um partido ou outro, uma tendência ou outra quando vai falar. Pode ter. Claro que tem jornalistas que têm ideologia e isso acaba influenciando qualquer análise, mas a imprensa que faz aquele trabalho de dia a dia para tentar decifrar o noticiário, explicar, analisar, essa daí tem isenção, e é esse o trabalho que a imprensa tem que exercer.
Fazemos aqui mais uma parada, daqui a pouco tem mais 3 em 1, continue ligado, até já. O ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. A notícia que chega agora: o ministro do STF, Luiz Fux, que preside a corte interinamente durante o recesso, suspendeu a aplicação da regra do juiz de garantias prevista na lei anticrime. Na última semana, o ministro Dias Toffoli deu prazo de 6 meses para que a norma entre em vigor. Agora, não há mais prazo. A liminar de Fux tem duração até o plenário do tribunal julgar o caso, o que não tem previsão para ocorrer. Na decisão, o ministro ressaltou que a liminar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data. Fux suspendeu também outros trechos da lei que não tinham sido alvos da decisão de Toffoli. Um deles obrigaria membros do Ministério Público a informar ao juiz de garantias todo o inquérito ou investigação instaurada. E aí, Josias, o que achou dessa decisão do Fux?
Eu achei que essa decisão do Fux reforça aquela aura que paira sobre o Supremo de que a última instância do judiciário brasileiro contribui para fomentar a insegurança jurídica. Então, na entrevista que concedeu ao Roda Viva, na segunda-feira, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, manifestou lá a contrariedade dele em relação a esse juiz de garantias, e disse que o ideal seria que a Câmara não tivesse aprovado. Tendo aprovado, o ideal seria que tivesse feito de forma organizada. Não tendo ocorrido a organização, saindo ali uma fórmula que ninguém sabe direito como vai ser aplicada, disse o Moro, o ideal era que o Supremo deliberasse sobre essa matéria, decretando a inconstitucionalidade desse pedaço do pacote anticrime. E aí, o Congresso, se desejasse, se debruçaria de novo sobre o tema e aprovaria algo que fosse, que tivesse começo, meio e fim, e que ficasse, deixasse claro de que forma aquilo seria aplicado. Agora, nós temos uma lei recém-aprovada, que já foi suspensa antes de entrar em vigor, quer dizer, é um samba do crioulo doido. Aí vem o presidente da Suprema Corte, num plantão judiciário, e suspende por 6 meses. Aí vem o vice-presidente, que substitui o presidente no plantão, no finalzinho do plantão, e suspende por tempo indeterminado, acrescentando outros aspectos à decisão tomada anteriormente pelo Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal não ajuda a si mesmo. Os ministros ali, por vezes, insultam-se diante das câmeras. Um deles julga casos de amigos, o outro decide sobre ex-chefes. Há na corte 2 turmas que decidem de forma inversa. Uma se notabiliza por prender, a outra solta a granel. Quer dizer, não há propriamente um Supremo Tribunal Federal. Há 14 Supremos, 11 ministros e 2 turmas. Os ministros não se ajudam e essa decisão, um ministro decidindo num sentido, o outro decidindo noutro, ajuda a potencializar esse ambiente de insegurança jurídica. O ideal seria que o Supremo, voltando do recesso, colocasse em votação no plenário, diante dos 11 ministros da Corte, a constitucionalidade desse juiz de garantia. Vale ou não vale? Como vai ser aplicado? Não dá para o Supremo ficar legislando. Da forma como o Congresso aprovou, é possível aplicar? Se não é possível, anula-se tudo, decreta-se a inconstitucionalidade e o Congresso, se quiser, que aprove direito e analise novamente o problema.
Você, Denise?
Olha, é uma decisão muito pessoal nesse caso especificamente. Eu acho que o Josias está muito certo nessa questão da insegurança jurídica que nós temos no Brasil, porque volta e meia também tem discussões sobre arrecadação tributária. Nós temos hoje mesmo discussões aí em relação a ressarcimento que o governo possa trazer. Isso do ponto de vista de atração de investimentos é muito ruim. A melhoria de ambiente de negócios que se espera. Agora, em relação a esse caso específico, eu acho que a repercussão foi muito negativa. Não se via condições de ajustar Justiça conseguir implementar essa lei da forma como ela foi concebida, havia muita polêmica em relação a isso. Sérgio Moro se manifestou contra, então eu acho que Fux acabou tomando decisão de acordo com o que ele pensa. Muito possivelmente o Supremo vá tomar uma decisão em relação a isso e aí teremos um caso consolidado. Agora nós temos toda essa situação aqui no Brasil em que várias discussões acabam batendo lá no Supremo, e aí nós temos decisões divergentes, é uma insegurança muito grande, porque situações, inclusive, que já estão estabelecidas podem ser alteradas de uma hora para outra por uma decisão do Supremo. Então é preciso estabelecer condições para que isso se altere. Faz parte da melhoria do ambiente de negócios, do avanço institucional do país, se ter aí situações muito bem definidas em relação ao papel que cabe ao Congresso, em relação ao papel que cabe ao Supremo, e essa questão da legislação. Do que se define e qual é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do Congresso e do Supremo. Eu acho que o Brasil tem uma situação muito mal resolvida em relação a isso, que traz insegurança até mesmo para o governo.
Diga aí, Constantino.
Eu estou de pleno acordo, é uma lambança, né, isso aí. Parabéns a todos os envolvidos, a começar pelo Congresso, que aprovou uma emenda proposta pelo deputado do PSOL, Marcelo Freixo. O presidente, que podia ter vetado isso a pedido do seu ministro, Sérgio Moro, e não o fez, e agora essas decisões arbitrárias, individuais, monocráticas, dos ministros num plantão. Tudo isso mostra a confusão dessa medida, né? Que realmente não tem como ser colocada em prática, mas isso não diz nada sobre sua constitucionalidade ou não. E aí é que entra o papel do STF. O STF é o guardião da Constituição, ele não é legislador. É muito perigoso quando a gente aplaude medidas tomadas pelo Supremo ou por alguns ministros do Supremo, porque elas vão ao encontro daquilo que é o nosso desejo. Isso aí gera instabilidade, porque é o arbítrio. E a função do Supremo Tribunal Federal é exatamente impedir o arbítrio e fazer valer a lei, a Carta Magna, a Constituição. Então, quando os próprios ministros do Supremo acham que tem milhões e milhões de votos por trás deles e legislam se consideram ungidos e sabem melhor o que é que deve ou não valer, isso é muito perigoso, isso cria uma insegurança jurídica enorme, né? Então, a questão do juiz de garantias, tem gente que é a favor, tem gente que é contra na teoria, tem gente que diz que pode ser até a favor na teoria, mas é impraticável, e tudo bem. Agora, é o risco de uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, que não pega, é o risco. Tem que mostrar de onde vem o dinheiro ou não, vai dar tudo errado. Paciência. Agora, não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. O que o Supremo tem que dizer é se é constitucional ou não é constitucional. É isso que é o seu papel, né? Agora, tudo isso, repito, pelo menos que sirva de reflexão para que avaliemos o erro na cadeia inteira, né? No processo inteiro, é uma comédia de erros, né? É um atrás do outro, e pelo amor de Deus, que fique a lição. Qualquer emenda, qualquer proposta que venha do PSOL, você não tem nem que ler, você tem que rejeitar a priori, porque nunca, nunca, não tem o menor risco de sair nada decente do PSOL. É um partido que em qualquer país sério não seria levado a sério. Só que no Brasil é isso aí, né? O que temos.
Boa, fechamos assim o 3 em 1 desta quarta-feira. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tchau, Denise. Até amanhã.
Tchau a todos. Boa noite. Boa noite, Constantino. Boa noite, Josias.
Valeu, Josias. Um abração.
Abração. Boa noite a todos. Até amanhã.
Tchau, Constantino.
Valeu. Boa noite a todos.
Uma boa noite para você. Amanhã tem mais 3 em 1. Até lá.
3 em 1. Ouça, Jovem Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.